questão do Estatuto da Família. Quais as medidas concretas que o Governo pretende introduzir para melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, designadamente em termos do acompanhamento dos cônjuges e da educação dos filhos no contexto internacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Chega, só chegou 2 minutos.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, nesta proposta de lei número 47, que aprova o novo Estatuto da Carreira Diplomática, no final de 2024 foram concluídas negociações entre a ASDP e o Governo para a revisão do Estatuto da Carreira. Em final de junho do ano passado foi concluída a primeira revisão do Estatuto, incluindo a tabela de renumeração com a sua atualização, e muito bem. Pois já que há três décadas que não eram valorizadas nem atualizadas e sem ser adaptadas às novas realidades e também aos novos desafios da geopolítica e do apoio das comunidades portuguesas no estrangeiro. Eu queria fazer uma primeira pergunta, que era a seguinte: abrange esta proposta a lei de lei a proteção e a defesa dos interesses portugueses no estrangeiro? Abrange esta proposta a valorização da carreira diplomática, que é essencial para os novos desafios globais que se apresentam e que temos de enfrentar? A estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros é de 468 diplomatas no ativo. Estes funcionários estão distribuídos por uma rede de 134 postos diplomáticos. Sabendo que os imigrantes, na sua maioria, têm de fazer centenas de quilómetros para se deslocar a um consulado, vai ou não o Governo descentralizar e instalar novos postos consulares ou equivalentes em regiões onde há maior concentração de imigrantes? A remuneração dos salários de diplomatas desde há três décadas que não é atualizada. Vai ou não o Governo fazer a sua atualização? Prevê este projeto de lei o combate à discriminação designadamente entre mulheres e homens de funcionários diplomatas? O Chega recomenda vivamente ao Governo a atualização do abono da expatriação e da habitação, através de critérios de atribuição revistos e a sua adequação de custos reais, já que esses abonos não são atualizados desde 1994. Sendo o Chega o único partido do imigrante que o defende, é o único neste Parlamento que lhe dá voz. Considera fundamental a implementação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já se compreendeu. Senhora Secretária de Estado, 58 segundos mais 15 de tolerância é o tempo para poder responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, então, começando pela pergunta do Sr. Deputado Gilberto Anjo sobre, a revisão dos abonos. Neste momento, o que estamos a tratar aqui é do Estatuto dos Diplomatas. Eu concordo inteiramente com o Sr. Deputado quando diz que é urgente esta revisão e é pena que não tenha sido possível concluir quando, enfim, estava um governo do seu partido no poder, mas, enfim, fazemos nós agora e com muita satisfação. Dizendo isto, tendo passado esta fase e aprovando este novo estatuto, poderemos começar a olhar com muita responsabilidade, e que é o que tem caracterizado este governo, é uma grande responsabilidade, sobre o tema dos abonos, que, por sinal, não são exclusivos a diplomatas, também têm, enfim, é relevante para a carreira militar, polícia, etc. E por isso tem de ser feito de forma responsável. Sobre as perguntas do... Eu peço desculpa só para...
Senhor Deputado de Estado, eu também peço desculpa, mas não tenho tempo para... Tá, muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, para apresentar os respectivos projetos de lei. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes e as senhoras e os senhores deputados. Apesar do Estatuto da Carreira Diplomática que hoje aqui nos é trazida, há algumas dimensões que não constam ou teriam que constar do mesmo e que, no entender do PAN, são igualmente relevantes de serem trabalhados por esta Assembleia. Falo desde logo da discrepância que existe pelo facto dos trabalhadores, nomeadamente no Brasil, terem o seu salário fixado em não só em dólares ao invés de euros, um problema que dura há mais de 11 anos e não nos parece minimamente aceitável que estes funcionários continuem a ser tratados como trabalhadores de segunda e que mês após mês estejam a perder valor do seu salário. Por isso mesmo, queremos não só alterar e garantir o reconhecimento para a fixação em euros, como propomos também hoje criar um mecanismo que garanta a proteção social dos trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Algo que nos parece absolutamente essencial quando sabemos que há portugueses ao serviço do país, por este mundo fora, em que, em clara violação da Constituição e da legislação laboral, não têm qualquer proteção social na doença, na parentalidade, na invalidez, no desemprego ou na velhice. Não nos parece tão pouco que alguém que faz 40 anos de descontos que esteja ao serviço de Portugal não tenha depois acesso a uma reforma porque o Estado português também não faz os descontos que devia ter feito. E por isso mesmo trazemos hoje uma proposta que visa melhorar este mecanismo. Por outro lado também, a revisão dos subsídios de refeição dos trabalhadores da rede consular portuguesa, que estão congelados desde 2013. Também queremos rever a remuneração dos chefes de chancelaria e contabilidade, cujo salário não condiz minimamente com as exigências e responsabilidade que as suas funções exigem, porque acreditamos que assim, conjuntamente com o estatuto que hoje está aqui a ser debatido, poderemos criar um conjunto de regras que garantam uma maior justiça, quer do ponto de vista da igualdade salarial, em relação à questão da fixação da remuneração, quer também em relação aos apoios sociais, e gostaríamos depois também de perceber, ao final deste debate, se quer o Governo, quer a bancada que suporta ao Governo, estão ou não disponíveis para acompanhar o PAN e, com isso, também os portugueses estão ao serviço do nosso país por esse mundo fora. Obrigada.
Muito obrigado. Não há... Antes de dar a palavra ao próximo orador, queria anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 33 alunos e professores da Escola Secundária de Castelo da Maia, um grupo de 60 alunos e professores da Universidade Sénior de Torres Vedras, um grupo de 69 alunos e professores da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, um grupo de 30 alunos e professores da Escola Básica de Abrigada Alenquer, um grupo de 50 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde, um grupo de 18 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dom Sancho II de Alijó e um grupo de 60 cidadãos da Freguesia de Ferreiros do Conselho da Póvoa de Lanhoso.
Agora não olha para as galerias, não é para as galerias, não estamos a ver.
E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, para a apresentação dos respectivos diplomas, 6 minutos e 5 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os nossos diplomatas e funcionários consulares desempenham um papel crucial na afirmação e projeção de Portugal no mundo e no apoio também às comunidades portuguesas, que são vastas e são muito influentes. Por isso, tanto uns como outros precisam de estar motivados, sentirem-se reconhecidos e ter as condições e os meios para servir de forma eficiente o país e a diáspora. Discutimos hoje o novo Estatuto da Carreira Diplomática, que vem trazer uma lufada de ar fresco à nossa diplomacia, tornando a carreira mais aberta, atrativa e adaptada aos tempos de hoje, com os seus desafios próprios e sempre, mas sempre, muito exigentes. E discutimos também um conjunto de iniciativas legislativas que melhoram as condições de trabalho dos funcionários consulares no exterior, entre elas uma apresentada pelo PS, que facilita o acesso ao passaporte especial, conhecido no passado como passaporte de serviço. A revisão do Estatuto da Carreira Diplomática era uma necessidade já com mais de 2 décadas, e é justo referir que os primeiros passos foram dados com o anterior ministro do PS, João Gomes Cravinho. De resto, o Parlamento deu já um importante contributo para a melhoria das condições de trabalho dos diplomatas ao aprovar, no Orçamento de Estado para 2025, com o apoio do Partido Socialista, o aumento dos abonos de representação e de habitação, faltando agora que o Governo cumpra com a sua implementação. No novo estatuto há alguns aspectos que merecem ser postos em evidência, como o fim da passagem à disponibilidade em razão da idade, o que tem bloqueado a progressão na carreira de muitos diplomatas de grande valor, com provas dadas e dedicação ao serviço do país e das nossas comunidades. Ou as alterações ao sistema de avaliação do desempenho, que é agora mais justo e transparente, e também o reconhecimento do tempo de serviço no Serviço Europeu de Ação Externa, para efeitos de carreira. Ou ainda o respeito pela igualdade de género e a melhoria na formação dos adidos de embaixada, entre outros aspectos relevantes. E se é verdade que a nossa diplomacia tem um enorme prestígio e espírito de missão, não podemos também ignorar que, por vezes, os recursos humanos e materiais não são escassos para que a política externa esteja à altura das ambições que a nossa história e projeção no mundo exigiria. É preciso que a carreira diplomática seja atrativa, de maneira a que se evite que haja mais postos do que candidatos, o que agora acontece em alguns casos. Tal como é absolutamente necessário que haja um número adequado de diplomatas em países estratégicos para Portugal, designadamente em determinadas capitais, nos países da Cplp ou onde existem comunidades portuguesas importantes. Com efeito, a presença portuguesa no mundo não pode deixar de ser considerada como uma poderosa alavanca para as nossas relações bilaterais e afirmação global, devido à sua enorme influência e enraizamento nas sociedades de acolhimento. A nível dos funcionários consulares, o Partido Socialista apresenta um projeto de lei que consideramos muito relevante para o reconhecimento da sua importância, mas, acima de tudo, para o bom desempenho das suas funções no exterior e para a sua segurança e proteção. A concessão de um passaporte especial, a exemplo do que acontece em muitos outros países, é um instrumento essencial de proteção dos nossos funcionários sempre que estão em missão fora do posto, seja quando fazem permanências consulares e levam consigo equipamentos, documentos ou dinheiro, ou quando se deslocam a prisões ou hospitais, ou fazem outro tipo de deslocações para servir as nossas comunidades. Além de ser uma importante forma de reconhecimento da sua função, o que nem sempre é evidente por parte do Governo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem-se exigido sempre mais dos funcionários, mas nem sempre se têm dado as devidas contrapartidas. E fazemos estas afirmações com a autoridade de quem resolveu muitos dos problemas salariais dos funcionários consulares, com ajustamentos nos descontos em IRS, na atualização das remunerações mais adaptadas aos custos de vida elevados, ou com as atualizações dos mecanismos de correção cambial e ainda para que ninguém ganhasse abaixo do salário mínimo dos países onde estão, o que é manifestamente incompatível com a importância das funções exercidas. Uma palavra ainda para a necessidade de ser resolvido de uma vez por todas o problema salarial dos funcionários no Brasil, para pôr fim a uma desvalorização cambial que nos últimos anos engoliu metade do seu salário e para evitar mais conflitos judiciais inúteis. É tempo agora de concluir as negociações que foram iniciadas pelo anterior governo para que os salários, que no final de 2002 tiveram um aumento de perto de 50%, possam ser pagos em euros para poupar os servidores do Estado a dificuldades no seu cotidiano, à precariedade e evitar casos de corrupção que tais debilidades potenciam. Por isso, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia muito importante para a nossa diplomacia, para os nossos diplomatas, para os nossos funcionários dos serviços externos e, claro, também para as nossas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, para apresentar o respectivo projeto de resolução, chega. Faz favor, 3 minutos e 45.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O mundo conhece tempos novos em que a concorrência geopolítica volta a ser feroz, a incerteza se multiplica e a diplomacia se faz mecanismo fundamental para a defesa dos interesses permanentes do Estado. Esta é a leitura global que deve presidir a qualquer debate que incida sobre a política externa portuguesa e quem a implementa, a cada dia lhe dá cara e fornece voz, os diplomatas de Portugal. Dignificar a carreira diplomática já não é um mero lugar comum. É, cada vez mais, uma exigência e uma urgência deste tempo. Da dignificação da carreira depende a nossa capacidade e de recrutar para o serviço os melhores,